Benvenuti alla quinta puntata di Estremo Occidente Arabian Portugal, quest'oggi in via eccezionale di giovedì, perché il 28 maggio è una data molto importante per i nazionalisti portoghesi. Infatti ogni 28 maggio si commemora la rivoluzione nazionale del 28 maggio del 1926. La puntata odierna sarà suddivisa in due parti, la prima parte, quella che state ascoltando in italiano, e la seconda invece in lingua portoghese, in compagnia del nostro ospite, Jorge Camagno, responsabile delle commemorazioni del 28 di maggio. Ora iniziamo a introdurci nel tema della puntata odierna, cercando di capire cosa è successo in questa data, nel 1926, e cosa rappresenta la rivoluzione nazionale. Andando per gradi, partiamo dal contesto storico che la precede. Il 5 ottobre del 1910 viene proclamata la prima Repubblica Portoghese, che sin dalla sua nascita si trovò in una situazione difficile nel cercare di affermarsi sulla scena internazionale. Il Partito Repubblicano prima e i Democratici in seguito con i successivi governi furono incapaci di promuovere lo sviluppo economico e industriale del paese. Inoltre, la loro ostilità verso il clero e la Chiesa Cattolica e la repressione violenta di scioperi e manifestazioni operaie crebbero il malcontento nei confronti di questi governi che si succedevano in maniera regolare. Oltre a questo, sul piano internazionale, l'entrata in guerra del Portogallo nel primo conflitto mondiale al fianco di Gran Bretagna e Francia peggiorò la situazione. La pessima gestione delle forze militari e le conseguenze disastrose sull'economia portarono a diverse rivolte. Una di queste portò alla guida del paese il presidente re, come lo definiva Fernando Pessoa, e di cui abbiamo parlato anche nella prima puntata su Homem Cristo Filho, Sidonio Paes, che possiamo definirlo come un precursore del fascismo, e magari nelle successive puntate magari ne dedicheremo una in particolare. Fu però una breve parentesi, perché Sidonio Paes venne assassinato solo dopo pochi mesi, nel 1918. Iniziando insomma negli anni 20, la situazione del Portogallo e la gestione repubblicani e democratici è sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Infatti si susseguono rivolte, tensioni, colpi di mano, e la situazione in generale, sia sotto il profilo economico-sociale che dal punto di vista del malcontento all'interno delle forze militari, sfocia proprio alla data del 28 di maggio del 1926, quando il generale Gomes da Costa guidò la marcia su Lisbona, insomma molto simile alla marcia su Roma di tre anni prima. Gomes da Costa, partendo dalla città di Braga, insieme a una colonna di militari, ha un largo sostegno popolare. Il popolo portoghese, affamato dalle conseguenze disastrose del primo conflitto mondiale, è alla ricerca di stabilità, ordine insomma, cercando anche di recuperare tutto quello che era stato perso in quegli anni. Infatti, partendo dalla città di Braga, Gomes da Costa guida questa marcia su Lisbona, ma adesso prima di capire cosa succede il 28 maggio del 1926 e a cosa porterà questa rivoluzione nazionale, ascoltiamo un pezzo di José Campos e Sousa, Combate.
Combato-me e debato-me e combato corpo a corpo com a náusea destes dias. O meu coração é hoje um cacto morto. Sabias? Tu que calcaste aos pés este país e que quebraste todo um pacto de sangue. Vês como num lance se desfez desde a raiz o que era grande. E ainda há quem à traição acene, quem nada disto condene. Gente que em tragédia se diverte, solene e solerte. O grande descampado do meu peito era o último reduto do passado, mas foi desfeito e por ele ando de luto. Em mim rio no ruínas, que não há ninguém que saiba, condenado a arrastar-me nas ravinas. Bato-me e combato corpo a corpo toda esta derrocada. O meu coração é hoje um cato morto, mais nada. E mais nada. Mais nada.
Bentornati con Estremo Occidente RBN Portugal. Abbiamo parlato poc'anzi del contesto storico che precedette la rivoluzione nazionale, l'instabilità politica, sociale ed economica del Portogallo repubblicano. Quindi in questo periodo nasce un sentimento patriottico e di riscatto nazionale che voleva ristabilire l'ordine e la giustizia sociale in terra lusitana. A Braga, all'alba del 28 maggio del 1926, una colonna militare capeggiata da Gomes da Costa, generale, con l'appoggio di civili e di molti operai del nord del Portogallo, parte alla volta di Lisbona. Come detto in precedenza, sono molte le similitudini sia nell'organizzazione che nella forma con la marcia su Roma del 28 ottobre 1922. Il pronunciamento militare parte nella città di Braga, come abbiamo appena detto. Viene accolto favorevolmente in tutte le zone del paese. E giusto per citarne le principali, la sollevazione si propagò rapidamente dal nord e seguì sempre in quest'area geografica a Porto, scendendo poi da Coimbra, Santarém, a Lisbona, fino ad arrivare ad Évora e seguendo verso l'Algarve. Gomes da Costa, in questa data, entra a cavallo la città di Lisbona, precisamente in Avenida da Liberdade, accolto da una grandissima folla festante. Il giorno seguente la giunta rivoluzionaria presenta un manifesto al Presidente della Repubblica, chiedendo insomma le dimissioni del governo Il 30 maggio, proprio il Presidente della Repubblica invita il leader della rivoluzione, Méndez Cabezales, a formare un nuovo governo. La rivoluzione nazionale quindi pone fine a un periodo di stabilità, come abbiamo visto, di colpi di Stato, assassini politici, attentati che hanno caratterizzato il periodo della prima Repubblica portoghese e che avevano affamato e insomma fatto perdere qualsiasi credibilità agli occhi del popolo portoghese. Diverse anime che hanno composto il movimento rivoluzionario sono sia l'ala militare che nazionalisti, conservatori, cattolici, che in quel periodo storico erano in perfetta armonia con lo spirito di rinascita nazionale che si respirava in tutta Europa e quindi decidono di mettere fine alla parentesi del parlamentarismo democratico, che all'epoca veniva considerato da tutti come il vero colpevole delle disgrazie che avevano umiliato il Portogallo e il popolo portoghese. Un piccolo appunto proprio a questo riguardo è il fatto che l'attuale sistema politico portoghese celebri ancora la Prima Repubblica. Questo dovrebbe far riflettere in molti. Comunque, ritornando a noi, il generale Gomes da Costa scioglie il Parlamento e instaura la dittatura nazionale, un breve periodo transitorio, perché le forze rivoluzionarie non avevano un progetto politico ben definito e si ritrovavano a dover affrontare varie emergenze. Quella principale, che doveva essere risolta in maniera rapida, era la disastrosa situazione economica e finanziaria del paese. Per risolvere questo grosso problema venne chiamato il professore di Coimbra, Antonio Oliveira de Salazar, che assunse l'incarico e le funzioni come ministro delle finanze. Fu autore di un miracolo economico e considerato da molti come l'uomo della provvidenza. In seguito venne nominato presidente del Consiglio dei Ministri nel 1932. Questo incarico, come alcuni sapranno, verrà ricoperto da Salazar fino al settembre del 1968. Quindi Salazar è stato il fautore dell'Estado Novo e realizza un po' quali erano le premesse della rivoluzione nazionale e che nella fase un po' confusa, anche della, possiamo dire così, della dittatura nazionale, porta alla realizzazione di uno stato corporativo e un sistema politico autoritario. Quindi si completa questo percorso e dopo questo breve excursus storico vorrei ricordare anche che la rivoluzione nazionale è stata celebrata solo due volte durante l'Estado Novo e che le celebrazioni iniziano ad avere una cadenza annuale dal 1976, subito dopo il periodo del PREC, ovvero possiamo considerarlo come il periodo del terrore rosso. Questa tradizione è stata portata avanti da diverse figure di spicco dell'area nazionalista, tra cui ci tengo a citare due di questi, il professore filosofo Antonio José de Brito e Alberto Correia de Barros, che non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, ma attraverso alcune conoscenze di camerati portoghesi mi hanno detto che avevano una sincera e profonda stima per Casapound. Siamo quindi al termine di questa prima parte e ascoltiamo due canzoni. Identidad, tratta da un poema di Antonio Manuel Otoviana, cantata da José Campos y Sousa, e Veterano d'Ultramar dei Façam Opposte. Subito dopo la seconda parte in lingua portoghese, quindi vi invito a rimanere ancora in ascolto, ci sarà l'ospite Jorge Camaño, sempre qui con Rivoluzione Nazionale del 28 di maggio. A tra poco.
Que diz pátria, mas não diz glória, com um silêncio de cobardia, e ardendo em chamas, chamou vitória ao medo e à morte daquele dia. A esse eu quero negar-lhe a mão, negar-lhe o sangue da minha voz, que foi ferida pela traição e teve o nome de todos nós, que foi ferida pela traição e teve o nome de todos nós. Que diz pátria sem ter vergonha e faz a guerra pela verdade, que amou o futuro, constrói e sonha pão e poesia para a cidade. A esse eu quero chamar irmão, sentir-lhe o ombro junto do meu, ir a caminho de um coração que foi de todos e se perdeu. Ir a caminho de um coração que foi de todos e se perdeu.
Bem-vindos a todos os ouvintes com o programa Extremo Ocidente RBN Portugal. O tema de hoje é a Revolução Nacional de 28 de Maio e iremos lembrar e comemorar esta data muito importante para todos os nacionalistas portugueses com o Jorge Camaño, responsável das comemorações do 28 de Maio. Olá Jorge, bem-vindo.
Olá Guido, obrigado pelo vosso convite. Antes de começar, tinha uma pergunta para si. Quando e como nasce a ideia da comemoração desta data e qual é o percurso histórico desta comemoração e como foi tramandada até hoje?
Ok. Oh, Guido, eu começaria então pela segunda parte. O percurso, a história da comemoração do 28 de Maio, é interessante ver esse percurso porque há que realçar um facto, é que o dia 28 de Maio, o dia onde se comemora a Revolução Nacional, só foi feriado duas vezes durante este tempo todo. Mas, contudo, desde 1927 a 1974, realizaram-se sempre comemorações nesta data, em vários locais de Portugal e assim como nas nossas províncias ultramarinas. Decorreram também, durante essa altura, almoços e jantares comemorativos da data em diversas cidades e aldeias de Portugal. Tiveram sempre o apoio das autoridades da altura. As comemorações, entretanto, sofreram um hiato de 1974 a 1975, perante o golpe de Estado de Abril. Durante esses dois anos não houve comemorações. Eu penso, mas isso será, competirá naturalmente aos historiadores em perceberem o facto, mas essas comemorações não foram feitas, e penso que foi talvez pelas prisões arbitrárias da altura do PREC, na altura mais forte da atividade revolucionária em Portugal, onde milhares e milhares de nacionalistas portugueses tiveram presos. Aliás, é um número que será interessante também alguém um dia escrever sobre essas prisões, o número elevado de prisões. Mas a data do 28 de Maio recomeçou a ser comemorada em 1976. E foi sempre aqui nos arredores do Porto, na Travagem, num restaurante que entretanto fechou, que se chamava A Churrasqueira do Norte. Não era um jantar e começou a ser durante dois anos um almoço. E tal renovação da comemoração deve-se à perseverança do professor António José de Brito e a um grupo de esforçados camaradas, irredutíveis camaradas, que se juntaram ao professor Brito para retornar a comemorar a data. Eu gostaria daqui, perante a Rádio Bandeira Negra, falar desses camaradas, que eram o José Guilherme, o Calheiros de Brito, o José Vides, o Santos Silva, o Alberto Correia de Barros. E havia mais dois ou três camaradas que eu, de momento, não recordo o nome, mas foi este o núcleo inicial da renovação dessa comemoração. E muitos deles chegaram até hoje, não é? E alguns deles ainda estão vivos. E os primeiros almoços, é engraçado que tiveram poucos participantes, mas rapidamente, e devido a um trabalho intenso de militância, chegou-se a 300 pessoas a participar, 700, 800 pessoas. Há quem fale mesmo entre 1.000 a 1.100 pessoas de participação, Guido. Que foi o auge, que também é engraçado, coincide com o declínio do jantar. Mas, em todo o caso, até hoje, até ao dia 28 de maio de 2020, e desde 1976, se comemora aqui no Porto essa data importante da história nacional.
Agora iremos ouvir uma música. É o João Maria Tutela com A Marcha do Soldado.
Marchai, cadência certa, bem aprumados, soldados garbosos. Lembrai de grandes homens, sois descendentes, valentes, briosos. Soldados da nossa terra, fiéis às leis sagradas que são da história. Vitória, vitória, todos queremos marchar. Até por ti daremos, pátria querida, a vida inteira. Tem fé, em nós confia, ai de quem troça da nossa bandeira.
Ainda aqui com Extremo Ocidente, RBN Portugal, em companhia de Jorge Camanho. Jorge, qual é o significado desta data tão importante como a Revolução Nacional de 28 de Maio? E o que é que representa para todos os nacionalistas?
Guido, esta data representa, na realidade, a união dos vários pensamentos que existem dentro dos nacionalistas portugueses e não só, dentro também do chamado nacionalismo revolucionário europeu. Mas eu acho que há uma frase muito interessante de Giovanni Gentile, que vos é muito caro, não é? Que pode expressar qual é o sentido da presença e da pertença de quem está nesta comemoração. A frase é: não há conceição de Estado que não assente numa conceição do mundo, filosofia ou intuição, mas sempre uma conceição orgânica do mundo. Eu acho que isto sintetiza perfeitamente o pensamento de todos os que estão presentes nesta evocação da Revolução Nacional, tanto mais que esta significa isto uma conceição de uma existência hierárquica. Significa uma adesão a um pensamento. Aliás, como Salazar disse, e sobre até o Estado e sobre esta existência hierárquica, o Salazar chama-lhe um pensamento em ação. É uma curiosa conclusão que acompanha o pensamento do Giovanni Gentil. E acho que é isto que traduz, na realidade, o que se está e o que sempre se fez durante esta comemoração.
É. Entretanto, querias dizer algo sobre sempre esta data, porque este ano não irá ser comemorado, como todos nós sabemos, por causa desta crise sanitária que está em todo o mundo. E tu querias dizer algo antes de depois passar à fase final, onde irás falar do teu discurso.
Certo. O que eu queria dizer é que dentro de 5 dias, a 1 de junho, cumprem-se 46 anos sobre a data da consumação do primeiro Congresso dos Combatentes do Ultramar, que aconteceu aqui, precisamente, no Porto, de 1 de junho a 3 de junho de 1973, e que juntou 4.200 participantes, dos mais de 11 mil inscritos. Foi no Palácio de Cristal, a escassos metros do local onde nos costumávamos reunir para comemorar esta data, mas como bem disseste, este ano, infelizmente, não será possível, mas estamos aqui na RBN. Desde a sua gênese e apresentação, foi este congresso alvo de claras tentativas de manipulação por parte de gente rafeira, seja a proveniente de estribuchantes reviralistas, seja a diamanante de uma esquerda sempre à espera de uma nesga para aparecer e proceder à sua obra destruidora. E mesmo, sofreu mesmo este Congresso uma clara tentativa de apropriação e corrupção de princípios por parte do primaveril aparelho marcelista, a doutrina aberração do Estado Novo. Contra tudo e contra todos, o Congresso foi uma realidade e uma pedrada no chá, com o apoio discreto do almirante Américo Tomás e a pertinência de personalidades ligadas à cooperativa livreira Cidadela e à junta da cidade do Porto da causa monárquica, que aliás editou alguns opúsculos de discursos pronunciados. E assim o Congresso fez-se. A sua convocatória teve por mote um sentimento, uma mística, uma determinação. Presidiu a orientação dos trabalhos, uma discussão aberta sobre os combatentes, a nação, a pátria e o Estado. Teve como principais conclusões este Congresso de Combatentes a necessidade de firmeza na manutenção e renovação de um querer, de valores fundamentais, tais como a pátria, a família, a fé, o trabalho, a disciplina, a ordem e a justiça. E aconteceu isto aqui no Porto há 46 anos.
Obrigado, Jorge. Agora iremos fazer mais uma pausa musical. Iremos ouvir Os Heróis do Mar com Brava Dança dos Heróis. Estamos aí, aqui ainda para comemorar e lembrar a Revolução Nacional de 28 de Maio com o programa Extremo Ocidente Arabian Portugal, em companhia de Jorge Camaño, ao qual deixo a palavra para o discurso anual desta data importante.
Hoje, mais do que nunca, em total comunhão de espírito e de princípios, peço-vos que se reúnam a mim para evocar aqueles que devemos honrar. Rodrigo Emílio, Couto Viana, António José de Brito, Goulart Nogueira, Alberto Correia de Barros, Walter Ventura. Também uma palavra de especial recordação pelo pai do nosso camarada Emanuel, José Aduindo de Andrade Martins, recentemente falecido, bravo combatente de Portugal em África, onde no Teatro de Operações de Angola foi condecorado com a Medalha de Ações Especiais, a Medalha de Exemplar Comportamento Militar, a Medalha das Campanhas de África e também um louvor escrito pelo Comandante em Chefe do Teatro de Operações de Angola. Assim, com este exemplo de combate, coragem, abnegação e fidelidade à pátria, e através dele, aqui prestamos uma singela mas sentida homenagem a todos os camaradas italianos caídos, no mesmo destino de ideal, presentes. Emissão comemorativa do 28 de maio de 26 e evocação da Revolução Nacional. Aos 94 anos do pronunciamento militar de 28 de maio de 1926. Nenhuma luz, já luz no horizonte, escreveu interrogando-se António Manuel Couto Viana. A voz. Camaradas, continuamos aqui, ano após ano, com precisão castrense, comparecemos nesta evocação, uma das mais significativas da nossa pátria. Neste encontro, comemoramos o pronunciamento militar de 28 de maio de 1926 e o que manifesta de uma vontade coletiva de restauração da autoridade, da ordem, do prestígio nacional, da ética. E evocamos igualmente a Revolução Nacional de 30 de julho de 1930, emblema do reencontro com a glória e a honra de antanho, da permanência num destino comum, do amor ao torrão original vivificado pelas nobres cinzas, símbolo da defesa integral da nossa soberania e do respeito absoluto de outras, de valores ancestrais eternos, da tradição que se comunica e flui, íntegra sempre, do exercício do poder unicamente em prol do comum e da dignificação da existência, da virtude inspiradora do seu chefe incontestado, António de Oliveira Salazar, pelo reconhecimento da firme clareza da sua inteligência e da sua clara firmeza de vontade em servir. Servir. Muitos dos ouvintes ainda se acordam, pois com orgulho vestiam a farda da mocidade portuguesa e com saudade acordam o S em metal que portavam no cinto que lhes cingia às ancas o uniforme sempre imaculado. Servir a pátria, servir a grei, servir a nação, tal nos foi exemplarmente confiado por Salazar. O mesmo ideal, enfeixado por António José de Brito, nosso mestre maior, contrapõe-se, pois tão longe se encontra, dos que hoje só pensam em digerir e gozar, como bem observou Alfredo Pimenta. E se hoje não portamos o S de metal nos nossos cintos, continuamos com ele gravado a fogo e de forma indelével, profundamente, no interior do nosso corpo, no nosso coração. Para aqui trazemos as nossas cores, branca, azul, negra, verde. Entendo todas e todas aprecio, pelo que contêm de comum. Para além das nossas diferenças, uma vez ao ano encontramos-nos e desfrutamos da nossa companhia, pois é Portugal que nos chama e toca a reunir. E aqui estamos alegremente, como é da nossa índole doutrinal, continuando a erguer bem alto com o nosso querer indómino, contra as ventanias que surgem e se desvanecem, afrontando temerariamente os ventos insanos de sempre, o pendão e o nome de Portugal. Sem medo, como convém àqueles que já foram mestres do mar e senhores da terra. E estamos aqui hoje pelo mesmo motivo que se escrevia na fivela do cinto: servir. Servir, pois, a pátria, a grei, a nação. Eis a nossa missão. Hoje aqui estamos, não em fraternal e anódino encontro de amigos, mas em comunhão total e plena de princípios e viril camaradagem. Para todos os outros dias, exige-se a cada um de nós, seja um bastião inexpugnável da ideia, do sonho, do querer, um baluarte de honra, um fortim de fidelidade, uma trincheira de vontade. Sejamos, pois, sólidas torres perante os que afrontam a nossa pátria e, por sua vez, a Europa. E que eles tremam perante a nossa determinação, coerência e constância na defesa de uma cultura e civilização multimilenar, da nossa fé e origem, pois sangue e solo são elementos fundacionais do gênio português. Quase a terminar, leio-vos, pois para os dizer falta-me a mestria firme e a sutil delicadeza de nosso Fonseca e Alves, uns versos escritos por Monsenhor Moreira das Neves para a marcha Eia Avante. Venha a morte que a vida a suporta. Mocidade é para a frente o caminho. Portugal só será terra morta se algum dia o deixarmos sozinho. Camaradas, a nada podemos renunciar. Tal não nos é permitido. Pois o mandato de que somos fiéis legatários provém das nossas mais profundas raízes. São a voz tremenda dos nossos mestres e os exemplos dos que sofreram e sofrem, dos que pereceram e perecem, na intransigente defesa de Portugal e da Europa, Europa, sentido e nação, realidade indissociável. São eles que nos guiam e levam nesta jornada. Este não coletivo a qualquer renúncia é a ilação da recusa de não aceitar todo e qualquer individualismo, abjeto e estranho à nossa forma de pensar, existir e ser. De nos mantermos fiéis à ideia que não existimos sem ou fora de um conjunto hierárquico, e de aceitarmos esse totalitarismo político e comunitário do qual sempre nos falou António José de Brito, o qual não depende da minha escolha, é um dever a que me resigno, forçado pela desordem desta época. Tal não, igualmente provém da nossa irredutível vontade de querer e ir mais longe, ao alto da vida, na persecução de um sonho lindo, alicerçado sobre as aquisições do passado que regem o nosso impulso para o futuro, pois somos aquilo que fomos e alguma coisa mais. Servir, pois, e serviremos. Sempre tivemos como destino alto e o mais além. Perduramos nos tempos de trevas e agora o futuro volta-nos a chamar novamente seus. Com sentimento, mística e determinação, estamos aqui. Penso ter respondido à inquietação de António Manuel Couto Viana. A vós, a todos vós, o meu braço ao alto. Viva o 28 de Maio, viva Salazar, viva Portugal.
Obrigado pelas tuas palavras, Jorge. Te agradeço pela tua presença mais uma vez.
Obrigado.
E agora, fechamos este programa dedicado à Revolução de 28 de Maio de 1926 com a Marcha da Mocidade. Até à próxima.